começar esse sermão contando uma história. Vou pedir para colocar uma foto aqui. Eu vou contar essa história para vocês. Isso aqui é um lugar muito feio. Ninguém aqui tem vontade de conhecer, porque não atrai a gente, né, em nada. Enfim, essa é uma das sete maravilhas do mundo, chamado Taj Mahal. É um suntuoso e imponente. Apesar de parecer um shopping, é um mausoléu. Tá bom? É uma tumba. Então, não é tão legal assim quanto parece que tem lá dentro. E a história do Taj Mahal começa lá no século XVII, quando um imperador chamado Shah Jahan, ele ordenou a construção desse mausoléu, né, do Taj Mahal, para homenagear a sua esposa. Porque ele ficou casado com essa mulher durante 19 anos. Foram 19 anos de casado até que ela morreu. Quando ela deu à luz ao 14º filho deles. Então, quando ela deu à luz o 14º filho, ela faleceu. E ele amava muito essa mulher. Foi a mulher quem ele mais amou na vida. E para homenageá-la, ele decidiu construir algo que a humanidade nunca tinha visto. Então, ele pegou muito do dinheiro que ele tinha e investiu na construção do Taj Mahal. Só para vocês terem uma ideia, o Taj Mahal demorou 20 anos para ficar pronto. Foram 20 anos e 20 mil funcionários, 20 mil trabalhadores ralando durante esses 20 anos para que o Taj Mahal ficasse pronto. E só uma curiosidade, esse imperador ele ficou com tanto medo de que os trabalhadores decidissem construir outro Taj Mahal em outro lugar, que diz a lenda, né, a gente não sabe se é verdade, mas diz a lenda que no final da construção, quando tudo estava pronto, o imperador mandou cortar a mão de todos os trabalhadores e cegar os olhos deles para que eles não tivessem condições de construir algo parecido em outro lugar do mundo. Essa história termina meio feia, né? Meio triste, sim. Sem dúvidas, essa foi uma das maiores provas de amor que a gente já viu na história da humanidade. Alguém que decidiu entregar muito dinheiro para construir uma homenagem tão linda para a mulher a quem ele amou. Agora, eu não sei se vocês concordam comigo, mas é fácil a gente entender alguém que entrega tanto dinheiro, que faz algo tão bonito por alguém que te fez bem. É fácil a gente entender um imperador que constrói um palácio como esse, um mausoléu como esse, para alguém a quem ele tanto amou e que fez tanto bem para ele. É fácil a gente ver um marido tratando bem a esposa e oferecendo coisas bonitas e um jantar hoje à noite, depois do culto, para alguém que te faz bem. Ou uma esposa que faz a mesma coisa com o marido também, por quê? Porque o marido faz bem. Agora, é diferente quando a gente olha para alguém que entrega coisas muito boas para pessoas que são ruins. É diferente quando a gente olha para alguém e diz assim: olha, alguém construiu o Taj Mahal. Para quem? Para alguém que fez muito mal para ele. Não, é muito, muito difícil a gente encontrar alguém que faça coisas muito boas para alguém que te fez algo muito ruim. E a pergunta que eu faço é: como que a gente pode compreender quando alguém faz isso? Como que a gente pode compreender a capacidade que algumas pessoas têm de entregar coisas boas para pessoas ruins? Essa foi a pergunta que os mestres da lei fizeram para Jesus, sobre Jesus. Os mestres da lei e os fariseus começaram a se perguntar: como pode esse homem que é Deus, o Messias, entregar coisas boas para pecadores? Como que pode esse homem que é tão santo, como pode esse homem que é tão bom, que faz tantas coisas boas, como que ele fica sentando para comer com pecadores? Como que ele senta para comer com prostitutas? Como pode? Como que ele gasta tempo com gente que é ruim? Gente que não participa dos nossos encontros. Gente que, quando a gente está pregando, não está ouvindo o que a gente está falando. E essas perguntas começaram a passar ali pelo coração e pela fala dos religiosos, dos mestres da lei. A ponto de Lucas, capítulo 15, mostrar a explicação de Jesus sobre isso. Porque eles começam a perguntar: como que esse homem come com pecadores? E aí Jesus percebe o que está acontecendo e ele fala: eu vou responder a pergunta de vocês. Eu vou trazer em minha defesa o porquê que eu consigo fazer coisas boas para homens que não, entre aspas, merecem. Por isso, eu quero caminhar com você mais profundamente ali em Lucas, capítulo de número 15, nessa resposta de Jesus. Lucas, capítulo de número 15, a partir do primeiro versículo. Abra sua Bíblia, por favor. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no nosso telão também. A você que está aí nos acompanhando online, que Deus te abençoe, também em nome de Jesus. Lucas capítulo 15, versículo 1. Olha só o que diz a palavra de Deus. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola dizendo: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrem-se comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então Jesus começa a explicação dele contando a primeira parte dessa história. Então, nessa primeira parte dessa história, ele conta sobre um pastor que tinha 100 ovelhas, e elas estão aqui desse lado, 100 ovelhas, e de repente ele vai contar um dia de manhã e ele percebe que só tem 99. E ele diz: qual de vocês, sendo pastor de 100 ovelhas, e vendo que uma se perdeu, vocês não deixam as 99 e vão atrás daquela uma que se perdeu? Gente, é uma coisa que eu sempre digo, né? A gente não pode romantizar a Bíblia, porque a gente já sabe o final da história, então a nossa tendência é falar: não, é verdade, eu também deixaria as 99 e iria atrás dessa uma. Gente, vamos ser honestos, quem em sã consciência deixaria 99 ovelhas para ir atrás de uma que se perdeu, correndo o risco de perder muitas outras aqui no meio do caminho? Se você é como eu, você vai responder: eu jamais faria isso. Até porque esse pastor ainda tinha 99, ele podia reduzir ali os prejuízos, ele podia fazer o cálculo, ir lá e fechar a cerca para nenhuma ovelha mais fugir, e fica tudo certo, vida que segue, esse é o caminho lógico, essa é a nossa visão. Mas essa não é a visão desse pastor, porque o pastor da história, ele faz justamente o caminho inverso, ele deixa as 99 no deserto, e ele vai atrás daquela uma que se perdeu. A questão aqui é que a gente não pode esquecer que Jesus está falando em sua própria defesa. Porque perguntaram para ele: como que esse homem come com pecadores e com publicanos? Meu, ele fica andando com gente ruim. E aí Jesus está contando, e a história vai ficar mais absurda ainda. Porque o pastor deixou as 99 e foi atrás de uma. A Bíblia diz que ele encontra essa uma, ele coloca ela no ombro, volta para casa e, pasmem, ele dá uma festa. Ele chama todos os amigos, os vizinhos, eu imagino ele ligando: ô fulano, tudo bem? Tudo bem, ó, vou dar uma festa hoje. Ah, mas seu aniversário? Não. Você descobriu que vai ser pai? Não. O Corinthians voltou a ganhar? Não, não voltou a ganhar ainda. Mas é porque eu encontrei, lembra aquela ovelha que eu perdi? Eu lembro, eu encontrei, e isso merece uma festa. A gente tem que celebrar, porque ela estava perdida e ela foi encontrada. Sabe, irmãos, se esse homem ele fosse totalmente direcionado só para o dinheiro, ele colocaria a ovelha lá, sentaria no notebook dele, atualizaria a planilha e ficava tudo certo. Fala: meu, achei a que faltava, tá tudo bem, vida que segue, ó, não perde de novo, em nome de Jesus. Mas esse pastor não. Ele está muito feliz porque ele encontrou uma ovelha que estava perdida. O que Jesus está ensinando para a gente nessa primeira história é que a ovelha, ela não era um simples ativo para esse pastor. A ovelha não era um simples número, uma estatística, não. Tinha amor envolvido nessa relação entre o pastor e a ovelha. Sabe, quantos estão aqui comigo? Porque Deus está falando com a gente, Deus está dizendo: e você talvez entrou aqui como se fosse um número, você é mais um sentado em mais uma cadeira, se a gente contar tem 350, 400 pessoas, você é mais um, talvez para os nossos políticos somos só eleitores, talvez para o nosso time de futebol somos só torcedores, mas para Jesus não somos só um número, somos valiosos, somos uma ovelha que vale a pena ser resgatada. Então no reino de Deus nós não somos só um número, nós somos únicos. Tinha uma música que a gente cantava quando era pequeno, eu não vou cantar, porque só o pastor Ciro pode cantar, que dizia: você tem valor, o Espírito Santo se move em você, você quer mais valor do que isso? Por isso que não foi à toa que o profeta Isaías, lá no capítulo 43, ele fala algo sobre nós. Olha só, o que Deus diz sobre nós através do profeta Isaías. Mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. E aí você pode colocar o seu nome aí. Aquele que te criou, João, aquele que te criou, Maria, aquele que te criou, Pedro. Não tema, porque eu o resgatei. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Deus te trouxe aqui para te lembrar que apesar de ter o mundo inteiro para cuidar, ainda há espaço para Ele cuidar do seu coração. Apesar dele ter muitas crises globais para resolver, ele ainda encontra espaço para cuidar das crises que a gente passa. Sabe por quê, irmãos? É lógico que eu fico triste, né? Porque a última vez que eu vim aqui, tinham roubado a gente. Aí a outra vez que eu venho aqui, pega fogo na igreja. É lógico que a gente fica triste, é lógico que eu queria estar lá para poder ajudar e tal. Mas sabe o que conforta o meu coração? É saber que Deus, Ele está cuidando do planeta Terra agora, mas Ele também está cuidando dessa crise que está dentro de mim. Ele está cuidando da nossa igreja. Sabe, então em nome de Jesus, não pense que você é só mais um, porque Isaías está dizendo, se você passar pelas águas, eu sei que você está passando pelas águas. Se você passar pelo fogo, eu sei que você está passando pelo fogo. E eu não digo, eu não vou te salvar em bando, eu vou salvar você. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Aí na sequência, Jesus vai para a segunda parte dessa história. Então, primeiro, uma ovelha que se perdeu. Segundo, Lucas 15, de 8 a 10. Olha só. E qual é a mulher que, possuindo 10 moedas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, o que ela faz? Reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque eu encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Agora, a protagonista da nossa história é uma mulher que tinha 10 moedas e de repente ela perdeu uma. A Bíblia vem dizer que ela revira a casa, ela levanta o sofá, ela procura embaixo da cama e faz, né, a gente sabe quando a gente perde alguma coisa. Até que finalmente ela encontrou a moeda e assim como o pastor da ovelha, ela também deu uma festa no quarteirão. Ela ligou para as amigas dela e disse: olha, vou dar uma festa. Por quê? Porque você está grávida? Não. Ah, seu aniversário? Não. Ah, o Corinthians voltou a ganhar? Não. Também não é o Corinthians ainda? Não, em nome de Jesus. Lembra aquela moeda que eu perdi? Lembro? Então eu encontrei. E eu quero celebrar, porque ela estava perdida e ela foi encontrada. Agora a pergunta que fica é, será que quanto que essa mulher gastou para fazer esse café da tarde ali? Será que não foi mais do que aquela moeda que ela tinha acabado de encontrar? E aí alguns de nós diriam, isso é loucura. Que absurdo, não tem sentido, não tem lógica. E mais uma vez, Jesus está nos ensinando que a moeda também não era um simples ativo, não era só um número, não era só uma estatística, aquela moeda tinha valor. E aqui há uma outra mensagem para o nosso coração, sabe, irmãos? Nós somos tentados a viver uma vida onde o que coloca valor em nós é o que os outros pensam sobre nós. Nós somos valorizados por aquilo que a gente faz, e quando a gente não faz, não somos mais valorizados. As pessoas vão ditando o nosso valor, e aí se a gente não tem o carro que elas esperavam, se a gente não tem o celular que elas esperavam, tudo que o mundo vai dizendo pra gente vai ditando o nosso valor. Mas a gente precisa lembrar que o nosso valor não está naquilo que pensam sobre nós, o nosso valor está naquilo que Deus pensa a nosso respeito. Porque talvez para alguém era uma simples moeda, uma moeda perdida, você já tem 9. Para que você precisa de mais uma? Não, eu preciso, porque ela é importante, ela é única. Sabe, a gente tem que lembrar que Deus valoriza a gente. O mundo valoriza a gente por aquilo que vê a gente fazendo. E quando a gente não faz, a gente não vale mais. Mas não, Deus diz que fazendo ou não fazendo, nós somos importantes. Nós valemos o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. E talvez você entrou aqui sentindo assim, desconsiderado, desvalorizado. Talvez você pense, poxa, pastor, de verdade, minha fase já passou. Já passou, eu já tive a sua idade, eu também servia, eu fazia, sabe, eu pregava, eu já cantei, eu já dei aula, eu já fiz um grupo de conexão, mas olha, a minha vez passou. E talvez você entrou aqui sentindo uma moeda perdida, sabe, enferrujando debaixo da cama, uma moeda que está ali sem valor, porque uma moeda perdida, entre aspas, acaba perdendo seu valor. Mas nessa manhã Deus está dizendo mais uma vez, não, o seu valor quem define sou eu. Do mesmo jeito que é o dinheiro só é dinheiro porque a casa da moeda disse que aquele pedaço de papel vale alguma coisa, do mesmo jeito o nosso valor é definido por quem criou a gente. Deus disse que nós valemos. A terceira e última história que Jesus conta, então a ovelha perdida, a moeda perdida, a terceira e última história é registrada do versículo 11 ao 31. Então, para ganhar tempo, eu vou explicar um pouco dessa história para você. A gente chama essa parte de a parábola do filho pródigo. Mas Jesus não a chamou assim. Jesus começa dizendo, havia um pai que tinha dois filhos. Então a gente podia chamar essa história de os dois filhos, a parábola dos dois filhos. São dois meninos e o pai vivendo juntos, e de repente o mais novo diz assim, pai, o negócio é o seguinte, eu quero a minha herança. Sabe aquilo que o senhor tem que me dar quando o senhor morrer? Então, eu quero agora. Então, para mim, o senhor vivo ou morto, pouco importa. Eu quero o que o senhor tem para me oferecer. Eu quero os meus bens, a minha parte na herança. A Bíblia vem dizer que aquele pai, ele simplesmente entrega. Não há um momento de questionamento do pai. Filho, você tem certeza? Filho, não, mas é isso mesmo que você quer? Você já pensou bem? Não, o que? Não, você quer? É isso mesmo? Você tem certeza? Então toma, vai. A Bíblia diz que esse menino pega a parte dele da herança e vai embora. Ele gasta tudo vivendo irresponsavelmente. Ele gasta com tudo que não prestava. E aí de repente ele se vê sem dinheiro, longe da casa do pai, e ele consegue um emprego numa fazenda para cuidar dos porcos. E ele está num nível tão baixo, porque é isso que o pecado faz. O pecado ele quer que a gente pense, o diabo quer que a gente pense que o pecado ele é bonitinho. Porque ele chega, irmãos, o diabo, a não ser que você seja diferente, mas para mim pelo menos nunca foi assim. O diabo não vai aparecer para você, igual nos filmes, com todo vermelho, com chifre, aquele fedor de enxofre, com rabo. Não, senão a gente saberia que é o diabo, né? Mas ele vai aparecer pra gente de um jeito bonitinho, sabe? É uma conversa ali, é uma mensagem aqui, é um negocinho ali. Não, mas é só um dinheirinho a mais. Não, mas tá tudo certo. E ele vai entrando. E aí quando a gente vai ver, a gente tá igual esse cara aqui, porque ele chega no fundo do poço. Ele não tem mais o que comer, a ponto dele olhar para a comida dos porcos e desejar comer aquilo que os porcos estavam comendo. Aí a Bíblia diz que ele caiu em si. E ele lembrou da casa do pai. Ele disse, quando eu estava na casa do meu pai, no mínimo eu tinha comida. No mínimo tinha comida de sobra. Então ele decide, ele fala, eu vou atrás. Eu vou voltar para o meu pai e eu vou chegar e eu tenho uma ideia. Quando eu chegar lá, eu vou pedir um emprego. Porque é lógico, eu estraguei tudo, meu pai não vai me aceitar. Não tem lógica ele me entregar a minha herança e me tornar herdeiro novamente. Então não vai funcionar. Então eu vou perguntar para ele se ele me aceita como um escravo e tal. E ele ensaiou tudo. A Bíblia diz que quando ele chega na entrada da fazenda, olha só como o pai o recebe. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu. E movido de íntima compaixão, correu, se lançou ao seu pescoço e o beijou. O texto diz que quando aquele menino ainda estava longe, o pai o viu. Não é que a Bíblia está dizendo que quando o menino está longe, ele vê o pai, não. Quando ele está longe, eu imagino esse menino andando de cabeça baixa, o pai está na sacada e ele vê, e ele sai correndo e abraça aquele menino. Sabe, irmãos, talvez você entrou aqui com uma compreensão errada de Deus, achando que Deus era aquele senhor de barba branca, sentado num trono, que toda vez que a gente faz alguma coisa errada, ele manda um raio no nosso bumbum, sabe, não, você está aqui, não, ó, você está errado, hein, meu, ó, o caminho é aqui. Não, Deus não é esse pai que fica esperando na sacada, esperando como a gente esperaria, fala, ah, está voltando, sabia que ele ia voltar, já começa a tirar o cinto, deixa o cinto em cima da mesa. E o menino vai chegando, não, talvez essa visão que você tem de Deus, de um Deus que é mau, de um Deus que quer ver você sofrendo, de um Deus que é punitivo, de um Deus que quer te agredir quando você falha, mas a Bíblia diz que não, que muito antes do filho estar olhando para o pai já estava olhando para o filho. Essa é a verdade de Deus sobre nós. Enquanto nós esperamos que Deus venha com uma repreensão severa, Deus vem com compaixão severa. Quando a gente pensa que Deus vai vir e falar, não, meu, eu te avisei, eu falei que não era para você fazer, a gente chega diante de Deus e Deus diz assim, filho, pode vir, tem lugar na casa do pai, preparem uma mesa para ele, peguem a melhor roupa, coloquem um anel no dedo dele, está tudo certo. Pai, mas eu deixa eu justificar. Não tem que justificar, tem amor aqui sobrando para você. Tem, aquele menino foi atrás de comida de sobra, e quando ele chegou ele viu que não sobrava só comida, sobrava amor, sobrava graça, sobrava compaixão da parte do pai para ele. Sabe, irmãos, antes de você decidir vir para a igreja, Deus já te amava. Antes de você colocar uma roupa de crente, Deus já te amava. Sabe, tem gente que pensa que precisa parar de fazer um monte de coisa para Deus começar a amar. Não, olha só o que 1 João capítulo 4, 19 diz. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O nosso amor a Deus não é o final das coisas, não. Na verdade é uma resposta a um amor que a gente já recebeu. Quantos aqui são amados pelo Senhor? Digam amém. Louvado seja o Senhor. Sabe, então, a gente tem que lembrar que Deus não é esse cara que fica esperando para nos punir. Mas também a gente tem que lembrar que essa história é sobre dois rapazes. Porque enquanto um pegou o dinheiro e foi embora, o outro ficou dentro de casa. E a Bíblia diz que o pai repartiu a herança. Isso significa que aquele que ficou também pegou o dinheiro, né? Ele podia ter dito, não, pai, que isso? Por favor, né, meu? Eu não sou igual a ele, não. Não, a Bíblia diz que o pai repartiu e ficou por isso mesmo. Aquele menino que estava longe, trabalhando, ele chega em casa naquela noite, e ele percebe que tem uma festa acontecendo. E ele pergunta para os funcionários do pai, o que está acontecendo aqui? Você não ficou sabendo? O seu irmão, ele lembra? Aquele irmão, ele voltou e o seu pai está dando uma festona para ele, meu. Falou, mas como assim? Não, então ele voltou e devolveu o dinheiro? Não, ele perdeu tudo. Gastou tudo. Não, mas meu pai está dando uma festa? Não tem lógica. Qual é a lógica dessa história? Não, chama meu pai. Não, você pode entrar. Não vou entrar. Chama meu pai. E aí a Bíblia diz que aquele menino, ele começa a falar para o pai. Pai, o que está acontecendo aqui? O senhor ficou maluco? Qual é a lógica? Não faz sentido. Esse menino, ele fez tudo de errado e o senhor... Esse seu filho, ele não chama nem de meu irmão. Esse seu filho fez tudo de errado e o senhor está dando uma festa para ele? Como pode? O senhor devia dar uma festa para mim. E aqui eu acho que a gente se parece com esse cara. Porque ele começa a dizer, o senhor devia dar uma festa para mim. Por quê? Porque eu vou na igreja todo domingo. Eu entrego o dízimo. Eu faço as coisas certas. Sabe, eu não xingo, eu não minto, eu não roubo. Pai, eu devia receber uma festa. Porque eu faço tudo certinho. Eu mereço. Não ele. Parece que a gente é responsável demais diante de Deus. A gente se coloca diante de Deus como alguém que é merecedor daquilo que Deus vai fazer. Como se a gente pudesse colocar Deus na parede, dizendo, Senhor, como assim? Como assim pegou fogo na igreja? A gente tá trabalhando tanto. Não, tem que pegar fogo em outro lugar. Na igreja, na casa do Senhor? Não, furar o meu pneu? Estou indo para a igreja? Não, Senhor, não pode. Isso tem que acontecer com os outros. Eu mereço algo muito melhor. E aí a gente vai substituindo o nosso coração com essa ideia de que, não, se eu orar mais, Deus vai me amar mais. Não, se eu for mais para a igreja, Deus vai me amar mais. Não, porque se eu entregar o dízimo e a oferta, não, aí Deus vai me amar mais. E aí a gente é tão dedicado, guiado por uma piedade tão extrema, que o pior acontece. Aquilo que devia ser santidade, se torna legalismo. Aquilo que a gente devia fazer por amor a Deus, se torna algo que a gente faz só para ir para o céu. E aí olha só a resposta do pai para aquele jovem. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e nos alegrar, porque esse seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Eu acho interessante que o pai em nenhum momento usa aquilo que o filho falou. Não, filho, esquece esse negócio aí de que você faz. Não, meu destaque aqui não é para o trabalho duro, não é para o seu desempenho, não é para quase perfeição, apesar de eu saber que o pai valoriza todas essas coisas. Mas na hora de lavar a roupa suja, o pai destacou a presença. O pai disse assim, meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, e o seu irmão está de volta. O que mais importa, nós estamos juntos. Aquele que estava perdido foi encontrado, e você que também está perdido dentro de casa, está sendo encontrado, convidado a entrar. Então nós temos três partes de uma mesma história. A ovelha perdida, a moeda perdida, e os dois filhos perdidos. E o que a gente aprende com tudo isso? Sabe, irmãos, a gente aprende que a graça de Jesus, o convite para a graça de Jesus, é um convite que joga a lógica no chão. Se a gente pensar na lógica, nenhum de nós merecíamos a salvação. Nenhum de nós. Não, pastor, eu sou bonzinho. Até o mais bonzinho de todos não merecia a salvação. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E todos nós pecamos. Mas a Bíblia também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna para cada um de nós. Então, a graça de Jesus é esse convite onde o amor dele é derramado sobre quem não merece. Sabe, irmãos, quando a gente fala sobre quem não merece a graça, a gente tem a tendência de pensar nos outros. Não, realmente, Fernandinho Beiramar merece a graça. Vamos pensar nos outros aí. Todos os jogadores do Palmeiras merecem a graça? Não merece. Merece quem? O fulano merece a graça? Pelo amor de Deus. O ladrão da cruz merece a graça? Fez tudo errado a vida toda e agora quer ir para o céu. Por quê? Porque a graça pega aquilo que a gente pensa e joga no chão e fala assim: sobre esse pecado aqui, superabunda a graça de Deus. Onde você olha merecimento, eu olho o amor. Onde você olha merecimento, eu olho misericórdia. Sabe o que é misericórdia? A palavra misericórdia, ela vem do latim. E ela é a raiz de duas palavras, né? Misere e cardia. Misere é onde vem miséria mesmo, né? E cardia é onde a gente traz tudo aquilo que é ligado ao coração. Ou seja, quando a gente diz que Deus tem misericórdia de nós, nós estamos dizendo que Deus, ele olha a nossa miséria de todos nós, no lugar mais profundo do seu ser. E é por isso que ele nos salva. Não porque somos bons, mas porque tem graça disponível para nós. Por isso, Deus trouxe a gente aqui para lembrar que a maior prova de amor do mundo não é um cara que constrói um mausoléu para sua esposa depois que ela morreu. Por mais que tenha demorado 20 anos para ele ficar construído, não. A maior prova de amor continua sendo sobre um Deus que deixa tudo para ir atrás daquele que se perdeu. Um Deus que tem tudo, que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, que tem todo o recurso, criador de todas as coisas. Mas ainda assim ele decide por livre e espontânea vontade ir atrás daquele que está perdido. Isso é graça. Aí você pode dizer assim: pastor, legal, esse é um sermão evangelístico, para quem não conhece muito sobre Jesus. Não, esse é um sermão para quem está perdido fora de casa, esse é um sermão para quem está perdido dentro de casa. Porque a graça não está disponível só para quem está lá fora, a graça está disponível para todos nós. Todos nós precisamos da graça. Algumas pessoas têm a falsa ideia de que Jesus veio para melhorar a vida das pessoas. Sabe, tem gente que vem para a igreja falando assim: não, Deus vai melhorar a minha vida. E não no sentido financeiro, ou não, Deus vai melhorar porque eu mentia, agora eu não vou mentir mais. Não, porque o cara que adulterava, ele não vai adulterar mais. Não, porque aquele que pegava dinheiro, ele não vai pegar mais. A ideia de que cristãos são aqueles que moralmente ou espiritualmente são mais evoluídos do que os não cristãos. Porque a gente não mente tanto, a gente não xinga tanto, a gente não faz fofoca tanto. Mas é mentira, porque Jesus não veio para melhorar a vida das pessoas. Jesus, ele não veio dar um upgrade na nossa vida. O convite de Jesus a nós é sobre ressurreição. O convite da graça é um convite para pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados e que estão sendo convidadas por Deus a gratuitamente receber a vida de Jesus. O evangelho é sobre isso. É gente com uma vida vazia, gente com uma vida sem sentido, gente que não presta, mas que encontre em Jesus uma razão para prosseguir. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você não presta, mas Jesus te ama. Essa é a realidade, irmãos. Somos todos farinhas do mesmo saco. Esses dias atrás, estava conversando com um rapaz da nossa igreja em Santos, e aí ele falou: ah, pastor, eu preciso confessar meu pecado. Eu falei: confessa, meu. Não, pastor, eu tenho muita dificuldade com isso aqui. Muita dificuldade, pastor. Aí eu falei para ele: meu irmão, sabe o que diferencia a gente? O que, pastor? É que eu não tenho dificuldade com isso aí, mas tenho dificuldade com isso aqui. Estamos todos no mesmo barco. Os nossos pecados só mudam de nome, às vezes. Estamos todos carentes, somos todos carentes da graça e da misericórdia de Jesus. Sabe, a despeito das nossas dúvidas, dos caminhos que a gente já percorreu, o convite da graça de hoje é: pode entrar, existe lugar na mesa para nós. Sabe, pode entrar, existe lugar na festa para você. Não, mas logo para mim é para você. Não, Diego, você está falando isso, mas você não me conhece, você não sabe da minha história. Pouco importa a sua história, há lugar na mesa para você. A graça disponível de Jesus para você. Jesus está dizendo: ei, talvez o modelo de amor de vocês é um modelo de amor onde vocês só entreguem amor para quem merece. Mas eu amei vocês, Romanos 5:8. Jesus prova o seu amor para conosco quando... Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. O que a Bíblia está dizendo é que Deus amou a nossa pior versão. Deus amou a gente nos nossos piores dias. Deus nos amou com as nossas piores roupas. Deus nos ama quando nós falhamos. Deus nos ama quando nós acertamos. Ele nos amou quando nem a gente se amava, para mostrar que em nenhum lugar do mundo a gente vai encontrar uma graça como essa, um amor como esse. Tem gente buscando amor no dinheiro, na fama, nas riquezas, no sexo oposto, e não vai encontrar, porque somente Jesus é capaz de transformar a nossa história. Louvado seja Deus! A maior prova de amor do mundo é sobre um Deus que tinha tudo, mas entregou tudo por amor a nós. É por isso que Efésios, o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo de número 2, olha só o que ele vai dizer sobre nós. Olha o nosso nível aqui, ó. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Levanta sua mão aí agora. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, isso é dom de Deus. Ei, Deus está falando com a gente nessa manhã. Não é por aquilo que a gente faz, não é por quanto nós somos bons, não é pelo quanto a gente acerta, mas é porque Deus já acertou, é porque Deus já pagou, é porque a dívida que a gente não era capaz de pagar, Ele pagou no nosso lugar. O que Deus está dizendo é: você não é salvo porque você é uma ovelha esperta, você não é salvo porque você é uma moeda valiosa, você não é salvo porque você é um filho muito inteligente. Não, pelo contrário, você era uma ovelha perdida, uma moeda perdida, um filho perdido, e você só foi salvo por quê? Porque eu te amei antes da fundação do mundo. Fomos amados pelo Senhor, fomos escolhidos pelo Senhor. Isso é graça. Isso é graça. Tem alguém aqui que pode dizer: não, eu mereço, porque eu me esforço muito. Não. Isso é graça de Jesus. Não é que Deus construiu um Taj Mahal para nós. Não é que Deus construiu um mausoléu para que o nosso corpo físico terminasse num lugar bonito. Não. Deus construiu um caminho para a eternidade, para que onde Ele estiver, a gente esteja também. Isso é graça. Sabe, a minha oração por nós hoje, são duas na verdade. A primeira é que a gente reconheça que o convite da graça está aberto, a porta da graça está disponível para todos nós, e nós precisamos entrar por essa porta todos os dias. O segundo é que a gente reconheça que nós não somos bons o suficiente, e nem maus o suficiente. Não tem ninguém tão bom que mereça a salvação, e não tem ninguém tão mau que não mereça a salvação. Jesus se entregou por todos. Nós éramos a centésima ovelha, perdidos fora do aprisco, mas o bom pastor nos encontrou. Nós éramos aquela moeda enferrujada debaixo da cama, mas Jesus nos encontrou. Nós éramos os filhos perdidos. Talvez você entrou aqui nessa manhã e você está perdido fora da casa do Pai. Você veio numa igreja, talvez a convite de alguém, e você precisa de Jesus, está perdido, procurando satisfação no mundo, procurando satisfação em tantas coisas que não te trouxeram até agora, e posso dizer, confie em mim, não vão trazer. Talvez você está precisando de Jesus que está fora da igreja, mas talvez você está dentro da igreja perdido numa realidade legalista. Você acha que quanto mais você fizer, mais Deus vai te amar? Você acha que quanto mais você vier na igreja, mais... Não, esquece isso aí. Eu oro para que a graça de Jesus alcance os nossos corações nessa manhã. O amor de Jesus invada o nosso coração e nos mostre que somos amados. Quer a gente faça coisas boas, quer a gente faça... Pastor, então isso aí é uma desculpa para a gente... Não, quem? Quem que em sã consciência vai abandonar um amor como esse? Quem não vai dizer: Pai, não, eu errei sim, mas eu quero ficar aqui. Irmãos, eu fecho aqui. A Bíblia diz, na parábola dos dois filhos lá perdidos, que quando o filho mais novo volta para casa, o pai abraça ele, e o pai diz assim: olha, negócio é o seguinte, busca lá uma roupa, a melhor roupa, um anel e uma sandália, busca, por quê? Porque o meu filho estava morto e agora reviveu. Sabe o que eu acho engraçado? Porque essas são três coisas que são medíveis, nem sei se essa palavra existe, mas são coisas dignas de medida, sabe? Então não dá para eu pegar o anel de qualquer um e achar que vai servir. Não, por quê? Porque a gente cresce, a gente engorda, a gente emagrece. Roupa, cada um tem o seu tamanho. Sandália, cada um calça um número. Mas é interessante porque o pai pede essas três coisas, porque ele sabia que fora da casa do pai não tem chance de crescer. Não tem como, as coisas não mudam. A gente está pensando que fora da casa do pai, não, agora eu pulei a cerca aqui, meu, agora eu tenho liberdade. Ei, não existe liberdade fora dos limites do pai. O pai não coloca limite porque ele quer te ferir, o pai coloca limite porque ele quer te proteger. É por isso que quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem que olhar e dizer assim: Senhor, me ajuda a viver isso aqui. Não é, ai, crente não pode, não. Por que que não pode? Porque Deus está protegendo. Ah, mas eu quero casar com 35 mulheres. Ei, Deus está falando, fica com uma mulher só, eu vou te proteger. As mulheres também, imagina. Não, eu quero viver, eu quero beber, eu quero... Não é que não pode, é proteção. Deus está dizendo, eu te amo tanto, que eu não quero que você viva essas porcarias por aí. A casa do pai está aberta, tem comida, tem roupa lavada, tem graça, tem compaixão, tem amor, tem misericórdia. Nós éramos filhos rebeldes, perdidos pelo mundo. Que bom que Deus não desistiu de nós. E a prova disso é que a gente está aqui hoje. A prova disso é que você está aqui hoje. Eu oro para que você seja alcançado por essa graça, seja alcançado por esse amor incondicional no seu coração. Você que entrou aqui sem se sentir amado, talvez pela sua família, sei lá, por quem, desvalorizado pelo seu patrão, que você se lembre que quem tem que te valorizar é o Senhor. Que talvez você não seja amado por quem você desejava ser amado, mas você é amado pelo Criador de todas as coisas. E Ele marcou esse dia especial para dizer isso para você. Você podia ter vindo aqui qualquer outro domingo, você podia ter faltado hoje, mas você está aqui para ouvir, ei, Deus te ama, a ponto de deixar 99 para ir atrás de você. Eu quero orar pela sua vida. Por favor, se coloque de pé, aí onde você está. Senhor, obrigado pela sua graça, Pai. Obrigado por esse favor que nós não merecemos, mas recebemos. Obrigado porque mais uma vez estamos sendo convidados a participar da mesa com o Senhor. Não uma mesa física como a nossa da ceia, não, mas essa mesa espiritual, esse lugar onde o Senhor está. Senhor, há pessoas aqui que fizeram tantas coisas erradas essa semana, nós fizemos. Nós falhamos, há frases que saíram da nossa boca e não deveriam ter saído, há pensamentos que rondaram a nossa cabeça e não deveriam ter rondado. Senhor, muitas vezes a gente se perde no meio do caminho, mas obrigado porque há lugar na sua casa, obrigado porque há lugar, há graça disponível para nós, a porta da graça está aberta nessa manhã. Obrigado porque a misericórdia, no meio dos nossos erros, dos nossos fracassos, o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Senhor nos amou nos nossos melhores dias, mas o Senhor também nos ama nos nossos piores dias. Obrigado, Jesus, obrigado, Pai. A minha oração nesse dia é para que o Senhor nos inunde com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia, Pai. Aqueles que não se sentem mais amados, que voltem a se sentir. Aqueles que se sentem indignos, que voltem a olhar para a presença de Jesus e achar dignidade nele. No sangue de Jesus que nos purifica, Senhor, aqueles que talvez pensam que são bons demais, Pai, que eles voltem para o seu próprio lugar, porque pela graça somos salvos. Isso não vem de nós, isso é um presente do Senhor, ó Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe, o Senhor nos chamou de volta para casa. É um privilégio para nós, em nome de Jesus.